reservas capazes de mudar o jogo. Para mim, o Vitor Hugo entrou muito bem, mesmo que ainda faltando um pouquinho de ritmo, mas é perceptível como ele é diferente. Ele pega a bola e ele já olha para frente. Ele deu um belo passe pro Lodi, que quase fez o gol. Então, é um Atlético que vai tendo mais opções, é um Atlético que vai repetindo alguns padrões. É uma saída de três que está estabelecida, com o Natanael também crescendo bastante. Olha só, o Natanael, a gente está falando do crescimento do Natanael, que vinha sendo um dos jogadores mais criticados, um dos caras que mais oscilava nesse time, e tá ganhando regularidade ali pelo lado direito. O Cuejo, que tem se firmado como ala. O Atlético ganhou o atacante, que é o Renan Lodi, virou um ponta quando o Atlético tem a bola, é mais uma arma ofensiva. O Cassierra, que hoje não fez gol, mas é sempre participativo. O Cassierra é muito inteligente. Eu gostei muito da entrevista de um torcedor que falou com o Thiagão, com o Thiago Reis ali no Seu Nome, Seu Bairro, que ele falou: agora é um time de operário, e realmente é um time com menos grife, se a gente considerar outras peças que eram titulares nesse time. Hulk, Scarpa, Dudu, se a gente voltar no ano passado, era Júnior Santos, Rony. Se a gente pega assim o time do Atlético hoje, não é um time de muita grife, mas é um time que corre mais, é um time que permite ao treinador, por exemplo, pressionar mais a saída de bola do adversário, um correndo pelo outro. Então é um Atlético que começa a criar uma cara diferente, de um time que tem qualidade, precisa ter. O torcedor falou: ah, a época lá de Márcio Mexerica, e tantos outros. Não, né, gente? Mas assim, precisa ter qualidade também, né? Só não basta correr, não basta ter raça, não basta ter entrega, tem que ter qualidade. E esses caras estão mostrando isso. Além disso, além, né, dessa entrega, uma qualidade também. Então, eu vejo evolução. Tem sinais ainda, Cirilo, que a gente fica preocupado. O Atlético hoje, ele flertou com a goleada. Ele poderia ter goleado sim esse ano, ter sido 4-5, não seria nenhum absurdo, mas a gente poderia estar falando aqui de um placar, ainda que fosse uma vitória, frustrante, um 2-1, porque o Atlético correu riscos. Essa bola aérea ainda continua sendo um problema. O Atlético marca muito mal. O atacante do Cienciano, Garcês, que é o artilheiro do time, teve algumas oportunidades. O Everson também foi um dos destaques do jogo. O Atlético não sofreu gols hoje. Isso não acontecia há 13 jogos. Vinha sofrendo gol há 13 jogos consecutivos. Mas precisou mais uma vez do Everson estar em uma grande noite para livrar o Atlético de sofrer gols. É algo que precisa ainda de ajuste. Não está perfeito, mas a evolução ela é muito nítida.
Exato, Vinícius Andrade, aqui no pós-jogo 7KBet. Estou atualizando também aqui, acompanhando também, estamos assistindo. Universidade Católica e Barcelona, Copa Libertadores da América, grupo D, grupo do Cruzeiro. Barcelona está com um a menos. O Tchalá, zagueiro da equipe do Barcelona, foi expulso. A entrada daquelas, né? Carniceiro ali, o rapaz, o defensor. Foi expulso. Católica tá com a mais, 26 do primeiro tempo. Universidade Católica e Barcelona, 0-0. O Cruzeiro tá de olho nesse jogo aí, ô Simões. Terminar empatado fica bom também, né?
É. O melhor resultado para o Cruzeiro, no caso, é o empate. De toda forma, vai depender só dele, tá? E com empate ou derrota, o Barcelona vem aqui na quinta que vem eliminado. Até da disputa pelo terceiro lugar, que garante vaga naquele playoff contra um segundo colocado da Copa Sul-Americana. Agora, se a Católica, bom, e a expulsão foi logo no início do jogo, né?
Foi, primeiras ações
do jogo. Das primeiras ações do jogo. Se a Católica vence, ela já está na liderança do grupo. Se ela vence, ela abre 2 pontos em relação ao Cruzeiro. E na última rodada ela vai jogar com o Boca na Bomboneira pelo empate para ser a primeira colocada. Porque o Cruzeiro pode no máximo chegar aos mesmos 11 pontos que ela chega se vencer hoje e empatar, mas ela vence o confronto direto contra o Cruzeiro. Mas o grande problema dela é o seguinte: o Boca vencendo, ele se classifica. Porque aí ele leva melhor sobre a Católica no confronto direto. Então quer dizer, vai ser um jogo decisivo em La Bombonera e que se a Católica vencer, né? Vai influenciar aí, se a Católica vencer hoje, vai influenciar muito nessa questão de o Cruzeiro ser primeiro ou segundo do grupo D. Mas o cenário atual é de o Barcelona vir ao Mineirão já sem chance até de ser o terceiro colocado do grupo D.
É isso, Simões. Você viu? Precisa de transporte após a meia-noite? Vá de madrugão. São mais de 130 linhas noturnas. Trabalho da Prefeitura de BH. Pós-jogo 7KBet. Ô Simões, aproveitando também que você está conosco aqui no nosso pós-jogo 7KBet, para sua visão também sobre esse momento do Atlético, né? A gente fala muito sobre instabilidade, sobre oscilação, e o Vinícius Andrade até destacou que nesse momento enxerga o Atlético com uma cara, o que não era visto já há certo tempo. Como é que você encara o cenário, o contexto dessa vitória nesse cenário de evolução na reta final do semestre pro Atlético do Barba Domingos, Simões?
É, o Cirilo, o Vini destacou isso e é realmente um ditado popular, muito sábio, que a voz do povo é a voz de Deus, né? E a voz do povo, muitas e muitas vezes, é a voz do comentarista também, né? O torcedor foi perfeito em falar que é um time operário, né? O time do Atlético é um time que luta, é um time que briga. A gente começa a perceber que já começa a ter lideranças, Maicon, Renan Lodi e jogadores de um nível técnico altíssimo, né? Jogadores de um nível técnico altíssimo. Essa recuperação do Bernard, e é interessante porque em determinado momento, até nós da imprensa chegamos a colocar o Bernard como carta fora do baralho do Atlético para o segundo semestre, né? E o Bernard vai se mostrando útil, jogo após jogo. Hoje fez um gol importantíssimo, mais uma boa atuação, com certeza seguirá. Até porque o Barba demonstra muita confiança nele, né, no Bernard. O Minda e o Cassierra também acontecendo no ataque. O interessante, Cirilo, é a gente destacar que hoje, nesse time operário do Atlético, né, que o torcedor destacou e está coberto de razão, se a gente pegar os 10 jogadores de linha, nós vamos ter 5 titulares absolutos que chegaram na janela do meio do ano. O Renan Lodi é titular absoluto. O Maicon é titular absoluto. O Vitor Hugo, meia, é titular absoluto. Não está sendo porque vem de lesão. O Cassierra é titular absoluto. E o Minda é titular absoluto. Então, numa janela, 5 jogadores que chegaram, muitos contestados, alguns não conseguiram mostrar de cara, o Minda teve problema físico, tem a questão de convocação, mas, de toda forma, hoje, quando a gente forma o Atlético ideal e um Atlético que vai se encontrando, tá? 5 titulares absolutos chegaram na janela do início do ano. E eu acho que todos eles são titulares absolutos porque vem entregando. Não é por falta de opção, não é porque... É um processo. E é muito interessante, o torcedor às vezes não gosta que a gente faça comparação, né, o Cirilo? Mas eu acho que fica muito fácil do torcedor entender, porque acaba que aqui um acompanha muito o quintal do vizinho, né? A turma acompanha muito, vê muito a grama do vizinho. Eu vejo o Atlético passando neste momento por um processo muito parecido com o que o Cruzeiro passou no ano passado com o Leonardo Jardim. Saiu o medalhão, entrou operário. E eu acho que é mais ou menos isso que está acontecendo no time do Atlético. Você ganha na questão física, você não perde qualidade, porque todos esses jogadores que eu citei aqui, né? Eles têm esse componente, né, da qualidade, mas eu vejo isso, o Atlético. E aí vamos ver, Simões, como que vai ser a janela do meio do ano. Oi, Thiago.
Jogadores começando aqui a sair da na zona mista, a turma tá saindo em comboio, né? A maior parte, pelo menos, dos que aqui estão, passando sem atender a imprensa. Olha, o Galo ganhou, hein? Vamos ver se tá vindo ali o Alan Franco, Coelho, Alexandre, acho que agora vamos conseguir trazer alguns registros aqui na Itatiaia, com o apoio da Prefeitura de Belo Horizonte, hein? Que vai construir mais 2 áreas de escape no Novo Anel para prevenir acidentes e salvar vidas. Belo Horizonte, Prefeitura do Povo, trabalho não para. O Alan Franco também não quis falar. Vamos ver aqui o Alexander e ainda o Natanael. Tô vendo aqui. Geralmente é o Everson quem para, né? Vamos ver, o Natanael também tá chegando por aqui. Muitos garotos também deixando o vestiário. Deixa eu ver aqui. Tô passando ainda os jogadores de chamados reservas. Deixa eu ver aqui a palavra do Natanael. Deixa eu só. Tá bom. Obrigado, Fabrício. Vamos ver aqui o Coelho. Deu o Coelho melhor em campo, né, Cirilo? Eu votei no Bernard, o Caixa deu. Também votou no Bernard, né?
3-2.
Mas eu achei que eu seria voto isolado, mas não, rapaz. Ainda conseguimos um companheiro para poder registrar. O Ricardo e a Brenda. Brenda Love. Estão acompanhando a Itatiaia no pós-jogo 7K Bet aqui da Itatiaia. Vamos ver aqui. O Natanael e ainda o Júnior Alonso. Alex, por favor. Alexandre, para falar, Itatiaia, de um jogo bom, né, cara? O torcedor estava falando ainda há pouco ali na arquibancada sobre um time operário, que é a cara do Atlético. E parece que esse grupo está voltando a isso, né? Um grupo que não se entrega, que desde o princípio, um outro momento da partida acaba se desligando, que me parece natural. Mas um time que briga muito, e isso agrada demais ao torcedor. Você sente isso também?
Sim, com certeza. Há jogos atrás a gente estava todo mundo comentando que nós estávamos deixando a vitória escapar, que fazia uma boa partida, mas estava escapando no finalzinho. Eu acho que a gente ter ajustado isso nos ajudou bastante. E a equipe tá com mais confiança para poder jogar. E a gente fica muito feliz de poder estar entregando isso dentro de campo. E eu acho que a gente tem que continuar trabalhando para continuar mantendo as boas partidas e conseguir as vitórias e as classificações que a gente tem pela frente.
Tem aí uma reta final importante, né, de Campeonato Brasileiro. Aliás, o Corinthians está jogando agora, poupando todo mundo. Vocês tiveram um desgaste, teve viagem para o Corinthians, mas enfim, é sempre jogo duro lá, né? E a sequência de sul-americano agora só dependendo de vocês. Isso vai mudando o astral também, diminuir um pouquinho da pressão.
Ah, com certeza. E é muito importante a gente saber que só dependemos de nós, ainda mais dentro da nossa casa, com a nossa torcida. Eu acho que a gente tem que se preparar bastante para poder chegar aqui e continuar jogando bem. E nós sabemos que dependemos de nós, a gente tem que continuar correndo bastante para poder continuar fazendo excelentes partidas. E é isso, cara, trabalhar e buscar a classificação.
Essa parada da Copa vai ser muito importante pro grupo todo, mas imagino que pra você especialmente, né, pra ter uma intertemporada, né, você sofreu com lesão, pra pegar uma sequência física e quem sabe ter um segundo semestre ainda melhor.
Bom, já tô apto, eu já me considero 100% pra poder jogar, eu estava só aguardando a oportunidade e isso requer tempo, a gente só tem que dar tempo ao tempo, continuar trabalhando, mas sim, vai ser bem importante, pra, não só pra mim, mas pro grupo todo, para poder todo mundo se ajustar, o que tem que ajustar e voltar bem melhor para a segunda parte da temporada.
Obrigado. Muito bem. O Alexander tá aqui. Tem ali o Vitor Hugo. O Tressold também tá aqui. E o Coelho. Não vi o Everson passar, mas também o Everson já fala sempre. O Mateusão. Mateuzinho tá nos acompanhando. Matheus Marcelos. O Bira. Obrigado pela audiência. O Bruno Leandro, o Thiago, você tá num velório, você tá falando tão baixo, é porque aqui, explicando, né, Cirilo, pro ouvinte que não tá habituado, tá aliás jogando pra cima sempre, aquela gritaria, aqui a gente tem que respeitar os demais colegas, que são muitos microfones, então pra não atrapalhar a vida de ninguém, esse é o tom.
Tá tarde também já, né, Thiago?
É.
O povo tá querendo que você grite uma hora dessa, Thiago?
É, então não. Fica calma aí.
É, baixa dois tons, tá tudo certo.
Fica tranquilo aí, gente. Jogando pra cima no meio da torcida, no Rádio Esportes. Por favor, rapidinho. É, rapaz, é muito legal ver o crescimento do time como um todo, mas algumas peças individualmente, né? O seu desempenho cresceu demais nos últimos jogos. Você parece muito mais à vontade, mais adaptado, tanto ao Atlético como ao futebol brasileiro.
Cara, eu vinha buscando isso há algum tempo, essa sequência, essa confiança também que eu venho tendo. Essa confiança só vem com jogos e eu venho completando bastante jogos aí, graças a Deus. Mas como eu falei ali antes, é uma construção da equipe, né? Se a equipe não estiver bem, eu não tenho como estar bem. Então a equipe está de parabéns também pela entrega, pelo que vem desempenhando nesses últimos jogos aí. E eu fico feliz.
Sistema de jogo, né? Muitas vezes com 3 zagueiros, outra hora com 2 zagueiros. É, eu imagino que para os zagueiros seja melhor com 3. Tem mais uma vaga no time e fica mais protegido, né? Mas o Barba tá conseguindo mexer bem esse doce aí, como a gente diz aqui em Minas.
É, cara, acho que tanto com 3 zagueiros como com 4 atrás, a gente vem desempenhando um bom futebol e é isso que a gente vem buscando. Seja com 3 zagueiros, seja com 4 atrás, com 2 laterais, a gente tem que focar, tem que continuar trabalhando para continuar fazendo jogos como esse, que hoje a gente não sofreu gol, né? Isso é muito importante.
E agora uma reta final decisiva, né? Tanto no Campeonato Brasileiro, para as aspirações, para melhorar, né, essa condição de tabela quando dá pausa para a Copa do Mundo. E só depende de vocês a classificação na Sul-Americana para ter um alívio, uma
uma pausa mais tranquila?
É, no Brasileiro a gente busca somar pontos fora de casa, né? Que é muito importante pro Campeonato Brasileiro. E a gente vai pra esse jogo domingo com isso em mente. Somar pontos fora de casa, que é importante. Tem dois jogos fora de casa agora e a gente tem que somar pontos.
Obrigado, velho. Obrigado pela gentileza. Parou aqui para nos atender o Trastori. Vamos ver aqui. O Cuejo. O Cirilo, tá vindo o Emerson e o Cuejo, já são 10 horas com mais 10 minutos. 11:30, Rádio Esportes, amanhã, né? Vou emendar já com a nossa programação. Deixa eu ver se o Cuejo. Eu te chamo já com o Cuejo, Everson e Bernard, tá bom, Cirilo?
Ótimo, seu nome e seu bairro. Estamos de olho aqui no jogo do Corinthians com o Peñarol. Nesse momento, um gol do Peñarol anulado ali, ó. Impedimento. Tá bastante impedido, inclusive. Segue Peñarol 1, Corinthians 0. Duelo disputado lá em Montevideo, no Uruguai. E no grupo do Cruzeiro, Católica e Barcelona estão jogando. 0-0. Barcelona tá com um a menos. Temos 39 do primeiro tempo. Copa Libertadores da América. Belo Horizonte, Prefeitura do Povo, aqui o trabalho não para. Você viu? A Prefeitura de BH vai construir mais duas áreas de escape no Novo Anel para prevenir acidentes e salvar vidas. Belo Horizonte, Prefeitura do Povo, aqui o trabalho não para. Vou destacar esses dois personagens que o Thiago entrevistou. Primeiro, Vinícius Andrade. Alexander foi titular hoje. Qual é a sua visão quanto à atuação do Alexander? E mais, você acha que o Alexander ganha a posição de titular? Uma situação momentânea, ainda vai ter que mostrar um cadinho mais, Vinícius.
Ô Cirilo, o Alexander, desde que chegou ao Atlético, a gente tinha a expectativa dele ser o titular absoluto, porque futebol ele tem, mas ele nunca conseguiu ter uma sequência e hoje começou jogando. Pra mim, uma surpresa. Acho que ninguém tava esperando que o Alan Franco começasse no banco, até porque o Alan Franco...
Vini!
Vai lá, Thiago.
Rapidinho. Estão comentando aqui justamente sobre você ter ficado no banco, que é uma coisa raríssima, quase nunca acontece. Ah, você fora do time, o torcedor fica, né, entendeu? É muito raro, você tem uma sequência muito forte. É uma questão física, questão de segurar. Me conta, o que você pensa sobre essa sequência, a reta final de temporada, como é que você tá e a sua ansiedade também para a Copa do Mundo, né, velho?
Não, eu tô bem, tô tranquilo. Hoje foi mais uma troca por cuidado. A gente sabe que tem uma semana aí, tem mais 3 jogos. Una secuencia pegada de juegos importantes. Entonces, cuando me tocó hacer, tendré que dar un máximo y cuando toca a otro compañero, trato de apoyar mucho.
Tem un tema curioso sobre convocación, porque o Ecuador no soltó a lista final. O torcedor que fica esperando ver, Cuejo. A Argentina já solta a lista, né? O torcedor solta a lista con você. O Cuejo já fazendo muitos jogos e a Argentina é atual campeã. A sensação de vocês é de que a Argentina vai brigar novamente pelo título. É uma geração ainda, né? Mas, digamos, envelhecida, que é natural, mas ainda atual campeão.
Sim, sabemos que a seleção argentina sempre é candidata, mas tem muita seleção forte e essa Copa do Mundo vai ser boa.
Obrigado, Cuejo, valeu. Claro, tô aqui tranquilo, tá vindo aqui o Everson. É, rapaz. Isso aqui que arrebenta com a gente. Agora ligou o motor do ônibus. Você tá lá em cima, eu falei, num frio danado. Aí você chega aqui, um calor com o motor do ônibus do lado. Aí, meu filho. A imunidade é que tá em dia, né? Ô Cirilo, o Maicon tá vindo e o Emerson também. Há tempo pro registro, Cirilo?
Com certeza. Pode emendar os dois aí, Tiagão.
O Maicon tá ali falando, inclusive, com o nosso digital. Eu te aciono já. Cuejo, Alan Franco tá passando aqui. Deixa eu ver. Eu te chamo já. Pode ser, Cirilo?
Pode ser, Thiago Reis. Você falava quanto ao Alexander, Vinícius Andrade.
O Alexander, futebol, ele tem, sobra, joga pra caramba. E hoje, pra mim, fez uma grande partida. O Maicon, como o Barba chamou atenção, é um cara que fica mais na posição, e o Alexander, até pelo tipo de jogo hoje, e encarar um time mais fechado, e o Atlético precisava de mais organização nesse meio de campo, o Alexander, ele vira um meia, é mais um construtor, é mais um cara para ajudar a criar jogadas. No meu meio de campo ideal, Cirilo, ele seria titular. Eu o manteria como titular. E ficou provado também que não tem ninguém intocável, né? Porque o intocável da vez era o Alan Franco. E hoje ele começou no banco. Teve a questão física, mas teve uma estratégia de jogo também que o próprio Barba confirmou. Agora, se o Alexander vai ser mantido como titular, na minha opinião, não. Pelo que o Barba falou. Ele falou que foi uma circunstância pelo que o jogo pedia. Contra o Corinthians, fora de casa, em jogo que você vai precisar marcar muito mais e que o adversário é mais qualificado. E aí não tô falando que eu concordo, eu tô falando a minha interpretação da coletiva do Barba. Eu acho que volta o Alan Franco. Volta o Alan Franco para jogar com o Maicon. O Maicon descansou um tempo todo, né? Ele saiu no intervalo. Para mim, voltam os dois. E aí, contra o Puerto Cabello, que é um adversário inferior, em que o Atlético vai ter que propor muito mais, aí já é um jogo mais com a cara para o Alexander. Vai variar muito.
Muito bem. Oi, Cláudio.
Não, só um detalhe. Esses jogadores que vão para a Copa do Mundo estarão disponíveis até o jogo contra o Puerto Cabello. Porque a Conmebol conseguiu a liberação aí junto à FIFA desses atletas até o meio da próxima semana. Aí tem um jogo com o Vasco, né? Tem uma rodada de Campeonato Brasileiro que aí esses atletas teriam que ser liberados. Só que tem um detalhe aí, viu, Cirilo? Tanto a seleção do Paraguai quanto a seleção do Equador, o Galo tem possíveis convocados nelas, elas só vão divulgar, e hoje eu vi informações nas duas imprensas, tanto no Paraguai quanto no Equador, expectativa de um anúncio oficial só no dia 1º de junho. Se é dia 1º de junho, Cirilo, deixa a turma jogar dia 31, porque vai se apresentar sem ser convocado, Cirilo? Como que faz isso? Eu não entendi muito, não.
Meio esquisito, né?
Porque os caras sabem que vão ser convocados, só não estão anunciando, né?
Curioso, o Abel Ferreira, quando o Palmeiras perde, ele inventa um monte de coisa, né? A grama é verde demais, tava quente demais, tava frio demais, a bola redonda demais. Aí ontem ele reclamou que as datas das convocações para a Copa atrapalham psicologicamente os atletas, Alexandre Simões. Aí ele falou dessa história, que é completamente contra as convocações serem feitas antes das competições terminarem, mas que ele convocasse quando, né? Vamos jogar a Copa do Mundo, dia 11 começa a Copa do Mundo, dia 10 a gente fica sabendo quem tá convocado.
Eu acho que ele queria que fizesse um sorteio, né? Faz a famosa lista larga, né? Isso. E da lista larga sorteia.
Escreve 55 aí, isso. Um dia antes você chama a galera pra ir.
Não, o Abel tá virando um personagem caricato, né? Porque assim, tudo ele tem uma desculpa, né? Menos às vezes pro rendimento ruim do time dele, né? Isso às vezes ele não tem, né? O time dele que é líder do Campeonato Brasileiro, mas perdeu na Libertadores, vem no Brasileirão e deu uma sequência sem vitórias, mas e é interessante, né, que no Atlético a gente não viu, né, a turma que pode ir pra Copa ser abalada por isso, né?
Exatamente.
Enfim. Cirilo, agora tem um que não joga, hein? Iniciado não joga desde quando foi expulso contra o Cienciano, dificultado a situação dele na seleção, né? Porque ele faz tempo que não joga no Galo já.
E quando joga, joga mal e não está jogando nesse momento, não está entrando em campo nesse momento, né? Tô curioso realmente pra saber essa lista aí. No álbum da Copa ele tá, viu, Renan? Não, tirei o Preciado lá no álbum da Copa já.
No álbum ele tá firme.
Tá firme lá
já
no álbum.
Já tirei também, tem ele lá.
E o Alaminda tá no time errado, né?
Tá no Bruges lá, vou ter que corrigir lá.
Assim, porque normalmente os caras fecham o álbum antes da janela do meio do ano, né? Então já vem com o time errado. Quem se transferiu nesse começo de ano, tá no time antigo ainda. Foi agora, o que aconteceu.
Franco, que falou com o Thiago agora aí, Minda, que tá jogando bem, e o Júnior Alonso, esses três aí estão garantidos, né?
Ah, sim, aí com certeza, sem dúvida.
Cirilo.
Diga, Thiago.
Vou fechar aqui com o Maicon. Nossa, agora o ônibus saiu. Que alívio. O motorzão do ônibus tava aqui no lombo. Deixa eu trazer aqui. O Maicon falando justamente sobre essa mudança, né? Meio campo. Começou com Alan Franco, hoje com o Alexandre.
Acho que são jogadores de características muito, muito similares, né? Claro que cada um tem sua individualidade. Mas para mim, posicionamento, acho que até pelo esquema que se manteve hoje, não mudou muito. Do último jogo mudou o meu lado, né? Hoje, pela marcação, mas isso é uma coisa normal no jogo e a gente vai trocando ali. São dois jogadores que me ajudam bastante, não só eles, mas tem outros volantes também, como o Cissé, o Pérez também, acho que são jogadores de extrema qualidade e que estão crescendo e podem ajudar o grupo, que é o nosso principal objetivo, né? Todos estando bem, disputando, a nossa disputa interna sendo alta, acho que isso agrega bastante pro clube, e no final das contas o nosso maior objetivo é representar o clube da melhor forma, e isso ajuda bastante.
O time vem crescendo e passa muito pelo seu crescimento também, né? A partir do momento que você se encaixou, a turma, os torcedores, né, com quem a gente falava após o jogo, falava de um time operário, que esse time tem o espírito do Atlético que faltava antes, né? E você parece ter encarnado muito bem isso com a sua liderança, já chegou batendo pênalti, por hora fazendo papel de capitão. Passa muito por isso, por esse time guerreiro, esse time operário, esse crescimento do Atlético?
É, eu acho que o grande desafio quando tem uma mudança grande do elenco, né, de contratações, do tanto de contratações que a gente teve no início da temporada, é o jogador que chega a tentar se adaptar rápido ao que é o clube, né? Acho que historicamente o Atlético sempre foi esse time mais aguerrido, esse time que luta por todas as bolas, o time que acredita em todos os lances, que acredita em todos os resultados. Eu fico feliz pela evolução da equipe, acho que é o principal. Se a equipe está jogando, não está com uma regularidade boa, não está jogando bem, às vezes a individualidade não aparece, é natural. Como o time está jogando bem, como o time está desenvolvendo melhor nesses últimos jogos, as individualidades vão aparecer e vão fazer as diferenças que a gente precisa e que o torcedor tanto quer. É difícil cobrar quando o time não encaixa e o jogo não vai bem, um jogador específico. Acho que o elenco, o grupo não está encaixando, é difícil um jogador se destacar. E eu acho que esses últimos jogos provocam a nossa equipe ter uma equipe de qualidade, uma equipe que está evoluindo, que está se desenvolvendo. E a gente tem que manter esse nível, é o maior desafio que a gente tem, né? Chegou num nível muito bom, manter e melhorar. Eu acho que é uma coisa que a gente tem que se cobrar e buscar trabalhar pra gente corrigir os pequenos detalhes e ir evoluindo da forma que a gente vem.
Próximo jogo, uma casa que você conhece bem, voltar, né? Um sentimento sempre especial. Enfim, essa sequência até Copa do Mundo, inclusive a decisão de Sul-Americana, só depende de vocês, essa sequência é especial pra você também.
É uma sequência difícil, né? Acho que são dois jogos fora de casa e um em casa, um jogo. A gente veio conversando no vestiário que seriam, nessa competição da Sul-Americana, já começou o mata-mata para nós, que acho que são jogos decisivos, que se não ganha a gente não classifica. Demos um primeiro passo importante, agora temos o segundo semana que vem, que a gente precisa confirmar a nossa classificação. No brasileiro, como você falou, são dois jogos fora de casa, a gente precisa pontuar fora de casa, é importantíssimo no brasileiro você conseguir pontos. É um jogo difícil no final de semana, é um jogo complicado, mas acho que o nível da equipe está confiante, está com um nível bom e a gente pode chegar lá e fazer um grande resultado, se Deus quiser.
Obrigado, Maicon. Tá aí, último jogador aqui na zona mista da Copa Sul-Americana, Cirilo. Rapaz, hoje aqui foi loucura, viu? Você bate para um lado, olha para o outro, estilo Ronaldinho Gaúcho, chama o Franco, vem o Coelho. Rapaz, que loucura, viu? Ô Cirilo, meu amigo Marcos Paulo, alô Marquinhos? Na PHV, tá indo embora feliz, não veio no jogo, tava no beach tênis. Ah, Marque, pelo amor de Deus, tô falando que a torcida do Galo tem que vir, caramba. Abraço pra você, Marcos Paulo. Vamos tá junto lá em Brumadinho, hein? Semana que vem, tamo junto com toda a equipe lá em Brumadinho. Ô Cirilo, eu vou fechar aqui a zona mista, o Maicon tá deixando as entrevistas e nós registramos aqui com o apoio da Prefeitura de Belo Horizonte. A chuva deu um tempo, nenhuma encosta caiu, nenhuma vida foi perdida. Trabalho da Prefeitura de BH na contenção de encostas em vilas e favelas. Eu volto no Rádio Esportes às 11:30 com tudo da vitória do Galo e já projetando o fim de semana de Campeonato Brasileiro. Abraço, Cirilo.
Um abraço, seu nome e seu bairro. 10:23, estamos aqui no pós-jogo 7K Bet, atualizando Copa Libertadores da América. Neste momento, intervalo de jogo, aliás, intervalo nos jogos. O Peñarol está vencendo o Corinthians por 1-0. O gol foi do Maximiliano Oliveira, de cabeça aos 19 minutos. O Corinthians está poupando o time hoje, preservando atletas para o duelo do fim de semana, domingo 6:30, contra o Atlético. Bem reserva o Corinthians hoje, pouquíssimos titulares nesse desafio contra o Peñarol fora de casa. O Corinthians já está classificado, inclusive, né? Neste grupo E da Libertadores. E temos também bola rolando para a Universidade Católica e Barcelona. Grupo do Cruzeiro, grupo D, Barcelona está com um a menos, Xalá foi expulso, 0-0 esse desafio, um resultado que interessa bastante ao Cruzeiro. Hoje mais cedo pela Libertadores, nós tivemos o jogo do grupo do Fluminense e o Independiente Rivadavia venceu o La Guaira fora de casa por 4-2. Esse Rivadavia, antes de começar a Libertadores, ninguém dava lá muita coisa por ele, o Alexandre Simões. E pode fazer uma campanha aí de 16 pontos, né? Pode fazer uma campanha invicta. Nesse momento tem 13 pontos antes da rodada final. Lidera disparado o grupo, já está classificado, já é líder. E o Fluminense vai ter uma última rodada de um confronto aí contra o pior time da chave e ver o que o Bolívar vai fazer contra a equipe do Rivadavia. Fluminense venceu o Bolívar por apenas um de diferença e não depende apenas de si para se classificar, né, Simões?
O Cirilo, é interessante porque o Rivadavia, né, ele e o Rosário Central, outro time argentino, tem as melhores campanhas da fase de grupos até agora. O Rosário Central, 13 pontos também, 4 vitórias e um empate, 9 gols de saldo. E o Rivadavia tem os mesmos 13 pontos, 4 vitórias, um empate e 7 gols de saldo. E o Flamengo pode vir a ter 13 pontos.
Não, o Flamengo tem, né?
Não, o Flamengo pode vir a ter, porque ainda não decidiu.
Decidiu hoje.
Independiente de Medellín.
Decidiu hoje. 3 pontos, vitória, 3-0.
Então, 9 gols de saldo, 13 pontos. O Flamengo, isso, a melhor campanha da fase de grupos da Copa Libertadores, ao lado do Rosário Central.
Rosário não tomou gol, né, cara?
Exatamente, é o 9-0. O Flamengo não. O Flamengo já tomou gol, o Flamengo vai a 11-2. Então, 9 gols de saldo e impressionante, né? Então, esses três times aí com 13 pontos e a quarta melhor campanha nesse momento é de outra surpresa, do Mirassol.
É.
O Mirassol com 12 pontos tem a quarta melhor campanha da Libertadores até agora. E no grupo do Cruzeiro, que você destacou aí, com esse resultado que a gente está tendo desse empate lá em Santiago, o Cruzeiro precisa do empate em Belo Horizonte para se classificar. Só que empatando em Belo Horizonte, não tem como ele passar em primeiro lugar. Ele classifica com um empate, com esse empate que a gente tem até agora de Católica e Barcelona, mas ele só se classifica como segundo colocado. Aí o primeiro vai ser ou a Católica ou o Boca Juniors.
É isso, Alexandre Simões. Rodada final do grupo do Cruzeiro vai ser na quinta, às 9:30 da noite, os dois jogos. Boca e Católica, Cruzeiro e Barcelona. Pós-jogo 7KBet, para você que está ligado conosco em todas as plataformas da Itatiaia. Você viu? A chuva deu um tempo, nenhuma encosta caiu, nenhuma vida foi perdida. É o trabalho da Prefeitura de BH na contenção de vilas e favelas. Ô Andrade, individualizando mais algumas questões do Atlético, o melhor em campo foi o Coelho. Inclusive falou há pouco com o Thiago Reis também na zona mista. Como é que você encara a evolução, nessa história de evolução coletiva, né? A evolução do Coelho, que foi escolhido melhor em campo pela maioria, deu 2 assistências e pegou para si uma das vagas de titular do Atlético e ninguém contesta isso, né, Vini?
Como, né, o Cirilo? O Atlético tá encaixado e algumas peças não tem como mexer hoje. O Coelho já virou um titular absoluto numa posição que ele já tinha feito. Eu me lembro, por exemplo, no jogo de Sul-Americana, contra, se não me engano, contra o Del Valle, ainda sob o comando do Cuca, que o Coelho foi um ala pela direita. Ele já tinha feito isso até no Atlético Paranaense, mas em momentos pontuais. E aí, de repente, quando o Barba encontra o time, encontra a formação, o Coelho vira esse ala e fazendo uma dobradinha com o Alaminda. Porque o Alaminda, até no jogo de hoje, no início ele teve uma certa dificuldade em encontrar um posicionamento, porque o Coelho estava muito espetado pela direita, hoje até atuando mais como um ponta mesmo, porque não tinha tanta obrigação, nem precisava tanto de voltar para marcar na primeira linha defensiva. E o Minda estava meio sem posição, tanto que na pausa para hidratação, o Barba, ele conversa bastante com o Minda para ajustar esse posicionamento, e o Minda volta e é um homem centralizado, ele vira um meia. E o Atlético começa a encontrar mais essas jogadas. Depois disso, o Minda meteu uma bola na trave. Então, foi um ajuste durante a partida. E algo, Cirilo, que a gente está vendo de melhora também no Coelho. Por quê? Entrega, isso a gente sempre viu. Correria, jogador que se dedica pra caramba. Mas o que a gente sempre falou do Coelho é a definição, é a escolha da última jogada. É do passe, é da finalização. E ele está se destacando como líder de assistências. Hoje deu 2 assistências, consciente, né? A primeira, um cruzamento perfeito, um cruzamento maravilhoso para o Renan Lodi, e a segunda assistência para o Bernard. Então, é um Coelho que está melhorando também, está tendo mais calma, mais tranquilidade no acabamento das jogadas. Ganha o Atlético com essas peças que estão se destacando e que estão se firmando. O Coelho não tem como tirar do time. Pra mim já se estabeleceu nesse esquema do Barba como titular absoluto.
E por outro atleta também que a gente pode destacar individualmente, aliás, antes de eu falar do Lodi, queria que você falasse do Coelho também, o Alexandre Simões. e como ele virou titular absoluto do Atlético também nesse momento da temporada.
O Cirilo, o Coelho é um jogador extremamente útil, que exerce várias funções e que dá muita jogabilidade ao time, né? Coelho me lembra, não estou comparando jogadores, mas o Coelho lembra muito um papel que em determinados momentos o Christian faz no time do Cruzeiro, né? Aquele cara que se entrega muito taticamente, tá? Mas que tem qualidade também. Então, quer dizer, conquistou o espaço dele com méritos, tá? Conquistou com méritos. É um jogador que a gente já viu atuar como ala no Atlético em alguns momentos, principalmente numa formação com três zagueiros, né? É um jogador que a gente já viu atuar pela direita, que a gente já viu atuar pela esquerda, e eu acho até que são os melhores momentos do Coelho. Mas é um cara que sabe exercer, que sabe cumprir o que o treinador pede a ele e vai ganhando espaço. Então eu acho que é um jogador que encarnou bem esse espírito que o Barba quer colocar no Atlético, tá? Então eu fico ansioso pelo segundo semestre, porque a gente não sabe quais vão ser as movimentações de janela, mas eu acho que assim, o perfil já está definido. E o perfil é muito próximo disso que a gente está vendo aí nessas partidas contra Mirassol, no jogo de hoje, né, contra o Cienciano, em que o Atlético poderia, o Vini destacou isso, é perfeito. O primeiro tempo poderia ter terminado 4-5-0 pro Atlético sem nenhum exagero, né? Sem nenhum exagero. Só chance claríssima, teve uma bola na trave e uma do Bernard que entrando e pegou na coxa do Cacierra, né? E mesmo assim quase entrou pegando na coxa dele. Então eu acho que é isso. Eu acho que o Coelho encarnou bem o que o Barba quer para esse time do Atlético. E se a gente for pensar no último trabalho do Barba, que foi muito vitorioso e longevo no Estudiantes, né? O Coelho se encaixa perfeitamente nesse tipo de jogo que ele gosta. Então eu acho que é um cara que ainda tem a tendência de ganhar mais espaço ainda, não nesse time do Atlético, nesse grupo, né? Porque é impossível tratar o futebol de hoje como um time apenas como 11 jogadores. Mas eu acho que o Coelho vai ser uma peça ainda mais importante com a sequência do trabalho do Barba.
E o Renan Lodi, o Vinícius, né? História das evoluções também, né? Do crescimento individual dos atletas. O Lodi bastante ofensivo e participando muito das conclusões de jogadas do Atlético, foi premiado com um gol, inclusive foi seu voto para melhor em campo. Justifique, Vinícius Andrade.
Pois é, até porque eu fui sozinho nessa, né, Cirilo?
Não, mas foi um bom voto, cara. O Lodi me chamou atenção desde as primeiras ações do jogo.
Sim, não, e o Coelho venceu aí a disputa pelo melhor em campo de forma merecida, né? Ele fez uma partidaça, duas assistências. É que o Lodi jogou o tempo inteiro e mais uma vez foi decisivo, né? Teve uma atuação também de impacto. Ô Cirilo, com todo respeito, eu acho que está entre os maiores ídolos da história do Atlético, Guilherme Arana, mas eu acho que não tem ninguém com saudade não, né? Do Guilherme Arana. Hoje, o Lodi é mais jogador que o Arana. Hoje o Lodi acrescenta mais. Então foi uma ótima troca que o Atlético fez. Troca no sentido de ter liberado um jogador que é ídolo, que teve uma passagem vitoriosa, espetacular com a camisa do Galo, mas a reposição, ela não foi do mesmo nível. Para mim foi melhor, foi acima ainda, porque o Lodi é muito bom jogador. E agora o Barba está explorando, no bom sentido, o que o Lodi tem de melhor. Porque se o Lodi ele fica só ali como lateral marcador, ele vai ser um lateral comum. Ele vai ser um lateral nota 6. Mas se você monta um esquema para ter o Lodi como um ponta na fase ofensiva, você vai ganhar um lateral nota 8, nota 9, que é o Lodi. A percepção dele de atacar espaço é algo impressionante. O gol que ele fez hoje, ele aparece sozinho. Mas por quê? Porque ele tem essa consciência, esse senso de posicionamento, de estar no lugar certo. Então, é um grande reforço, é mais um, né, que o Simões citou, dos reforços do Atlético, mais um que se encaixa e é titular absoluto. Esse já chegou com mais pompa, a gente já esperava realmente que ele fosse um titular e vem se confirmando agora em grande fase. Esse novo esquema, né, de ter alas e do Lodi ter essa liberdade, ajudou demais, potencializou o Lodi, e ele tem sido uma das grandes peças, uma válvula de escape pelo lado esquerdo do Atlético. E fazendo também uma ótima combinação com o Bernard. Chamei a atenção pela direita do Coelho com a Laminda. Do lado esquerdo, essa tabelinha tá funcionando. às vezes o Lodi vem por dentro, o Bernard joga mais aberto, às vezes eles trocam de posição, é o Lodi mais espetado e o Bernard por dentro, tá dando liga. Então, o que o Barba falou também na coletiva, né? Ele vai vendo os encaixes, ele vai vendo as associações. Por isso que tá tão difícil agora encaixar o Vitor Hugo no time, ainda que ele tenha sido titular absoluto com todos os méritos e, para mim, até então, o melhor jogador de linha do Atlético na temporada, só que o time começou a encaixar. Então, a volta do Vitor Hugo, ela já não é tão simples assim, porque o Atlético está tendo esse encaixe e ótimas associações, uma delas é o Lodi com o Bernard.
Vinícius Andrade, pós-jogo 7K Bet. Vamos, inclusive, analisar aqui as escolhas do Barba Domingues para hoje. Primeiro, vou atualizar a Copa Libertadores da América. Segundo tempo começou para Peñarol e Corinthians, 1-0 para o Peñarol. E vai começar também um segundo tempo agora para a Universidade Católica e Barcelona. Barcelona vai mexer ali duas vezes nesse intervalo. Tá 0-0 esse jogo e o Barcelona está com 1 a menos. Copa Libertadores da América, vamos atualizando para você também o que tá rolando nos jogos da noite, nos jogos de momento. O Galo venceu o Cienciano por 2-0. Vinícius Andrade com Everson, Natanael, Juan, depois Lianco, Alonso e Lodi. Vamos analisar o sistema defensivo do Galo, Andrade.
É, o Atlético finalmente, né, não foi vazado e muito em função também do Everson. Eu já cansei de falar isso aqui, Cirilo.
Depois de 13 jogos, né, Vini?
13 jogos.
13 jogos. A última vez, Cirilo, foi 4-0 contra a Chape, lá fora de casa. Depois disso, sempre sofreu o gol, Galo, né?
É. O Atlético não foi vazado, muito em função desse cara que, pra mim, deveria estar na Copa do Mundo, Everson. Pelo menos no ciclo, ter participado e ter tido algumas oportunidades. Mas eu já cansei de falar isso. Everson, mais uma vez, foi importante no momento em que o Atlético se desorganizou, e o Barba falou sobre isso também, em que o Atlético sofreu novamente com bola aérea, o Everson estava lá para salvar. Mais uma grande atuação. Natanael vem evoluindo. Eu tinha muitas ressalvas em relação ao Natanael. Para mim, ele sentia muito o peso da camisa do Atlético, mas eu não posso fechar os olhos para a evolução dele. Ele tem tido uma função mais defensiva e hoje até teve mais liberdade para atacar também. Quando o Cuejo subia, ele fazia uma dobradinha e foi bem. Natanael fez uma boa partida. Juan, para mim, o melhor da zaga do Atlético, firme, zagueiro seguro, não brincou, vencendo. É o melhor zagueiro do Atlético na temporada. O Lianco entrou, tomou um cartão amarelo porque ele tentou matar uma jogada. O Lianco não teve tanto tempo assim. Para mim, tecnicamente, é o melhor zagueiro do elenco, mas hoje faz sentido ele ter começado no banco de reservas. Alonso, não deve ficar, todo mundo sabe que não é a melhor versão do Alonso, mas para mim fez mais um bom jogo, assim como ele já tinha feito contra o Mirassol. E Lodi, já falei bastante aqui, para mim, o voto de melhor em campo, fez um gol, mais uma vez, grande atuação.
Mais adiante, Alexander, depois Dudu, Maicon, depois Alan Franco, Bernard, depois Cissé. Vamos nesses aí primeiro, Vinícius.
Alexander, a surpresa na escalação inicial, começou jogando, fez uma grande partida. Tecnicamente, para mim não tem discussão, Alexander é muito melhor do que o Alan Franco, com a bola nos pés. É um jogador que olha para frente, se precisar, tem drible, limpa a jogada, tem um passe diferente. O Alan Franco, com a bola, é arroz com feijão. Ele vai tocar pro lado, mas ele não vai te dar um passe diferente. Então, se for olhar só a parte técnica, para mim não tem dúvidas. O Alexander deveria ser o titular. Só que entra outros fatores, né? A marcação, aí a parte física, e nisso o Alan Franco tem vantagem, e não cravo que o Alan Franco perdeu a posição. Acho até que ele volta como titular no próximo jogo. O Maicon jogou um tempo, foi importante, mais um bom jogo. E o Barba até fala na coletiva que, com a saída do Maicon, ele já imaginava que o Atlético poderia se desorganizar, porque é uma característica diferente do Alan Franco. O Alan Franco não é aquele volante que fica tão posicionado à frente da zaga como é o Maicon. O Alan Franco tem mais dinâmica, é um jogador que vai à caça e muitas vezes ele deixa alguns buracos. Foi isso que aconteceu e o Atlético se desorganizou. Não acho que ele tenha entrado mal, mas é pela característica, o Atlético acabou se desorganizando e perdeu aquele padrão que tinha conseguido no primeiro tempo. Bernard, crescimento, não tem como. O Bernard não é só uma partida boa, foi muito bem contra o Mirassol e hoje mais um grande jogo, aparecendo na área, finalizando, fazendo gol. Teve o primeiro lance da partida, Cirilo, que foi estranho, né? Porque o Bernard recebe a bola sozinho, cara. Era só ele e poderia avançar para fazer o gol e ele toca a bola pro Cacierro. Acho que ele não percebeu que ele tava tão livre assim, mas foi a minha única ressalva com o Bernard na partida. Acho que ele foi muito bem. E Cissé, eu não vou nem falar que é jogador de futuro, não. É presente, cara. O Cissé é jogador de futebol, tá pronto. Claro que tem margem para evolução, é só um garoto. Mas ele é muito bom. Personalidade, ele entra bem, ele não entra desligado, já entra no ritmo do jogo, sempre acrescenta algo, joga para frente, volante de cabeça erguida. Sou muito fã desse garoto. Ele é uma grata surpresa para essa temporada.
Margem grande de evolução ainda também, né? Coelho, depois Vitor Hugo. Minda jogou os 90, o Alan Minda aí, ó. E o Cassierra também jogou os 90, Andrade.
É, o Coelho, mais uma vez, importantíssimo, eleito pela equipe o melhor em campo e uma eleição justa, duas assistências. Saiu cedo, acho que muito em função dos próximos jogos. O Barba quis segurar o Coelho para ter o melhor dele, para ter o Coelho fisicamente inteiro no jogo contra o Corinthians. E o Vitor Hugo, que entrou também no segundo tempo, é um Vitor Hugo, cara, que dá até pena da gente falar assim, nossa, o Vitor Hugo não vai ser titular. São as soluções que o Atlético tá tendo. O Vitor Hugo é muito bom, é um jogador que também, ele pega a bola e ele já encontra soluções. Ele acha um passe pro Lodi espetacular e olha que tá voltando depois de 5 partidas fora. Mas acrescenta muito, ótimo jogador, ótima contratação do Atlético. Alan Minda teve uma dificuldade no início do jogo, demorou a encontrar ali um posicionamento, depois da conversa que ele teve na pausa para hidratação, voltou melhor e surpreendentemente jogou os 90 minutos. Eu comentava aqui com o Cláudio que acho que com os 15 do segundo tempo eu já percebi o Alan Minda muito cansado. Mas hoje o Barba quis aproveitar o Minda até o final. Ele sofreu mais defensivamente quando passou a fazer a função ali de ala. Depois o Barba conserta, o Atlético termina no 4-3-3, o Minda como um ponta mesmo. E depois ele já teve uma cobertura melhor pelo lado direito. Mas é um jogador muito bom, né? Jogador de velocidade, tem arrancada, tem qualidade técnica. E sobre o Cacierra? É um 9 que, vamos lá, não é craque, longe disso, mas é um 9 que o Atlético precisa. Sabe fazer gols, quando não dá pra fazer gols, ele aparece pro jogo, faz uma tabela, faz o pivô, ele dá um passe pro Vitor Hugo, de quem conhece, sabe? Não é o atacante, não é o caneludo, não é aquele cara que a bola queima no pé, sabe jogar. Gosto muito do Cacierra, tá evoluindo, tá cada vez mais à vontade com a camisa do Galo.
Nota para o Barba Domingues, Vinícius Andrade.
Nota 9 pro Barba. Barba foi bem na estratégia e quando ele percebeu que o time estava caindo, que o time caiu de rendimento e o Cienciano começou a gostar do jogo, fez as mexidas para consertar.
Vinícius Andrade, comentarista aí, Itatiaia, aqui no pós-jogo 7 Cabete. Vamos trazer o gol do Bernard. Gol do 2-0. Segunda assistência do Coelho. Outra jogada pela direita. Bernard no segundo pau aos 39 do primeiro tempo. Galo 2-0. Galo em vantagem pra semana que vem. Ficar tranquilaço, hein? Vencer e classificar as oitavas final como líder da chave. Bernard e a voz da massa.
Espirrada, a bola fica pro Comundo. Vem pro domínio do Minda. Ele domina, percedor de ponta direita. Abre na extrema direita. Vem pro Coelho. Coelho dominou, parou, prendeu. Tentativa de avanço ali na ponta direita. Vai chegar na linha de fundo. Cruzou, Bernard, caixa!
Caixa! Caixa! Caixa! De novo ele escapuliu e meteu na boca do gol. Passa.
passou pelo coração da grande área e sobrou na pequena área, já fugindo pra lateral e o Bernard tava lá e não deixou ela passar, meteu ela nas redes, estufando de novo as redes da 0:40. É gol do Galo, é gol do Galo aos 38, bica bicudo, é gol do Galo de novo, com assistência do Coelho. É o segundo, o couro tá comendo na Sul-Americana. O menino é bom, hein? O menino é bom, hein? O menino é bom, hein? Camisa número 11 lá dentro. Pedro Abílio.
Quando o Robles, lateral esquerdo, o Cienciano, colocar a cabeça no travesseiro e fechar o olho hoje, o Coelho vai vir na imaginação. Vai ter pesadelo com o Coelho. Lado direito, drible e arrancada. Linha de fundo, cruzamento rasteiro na segunda trave. Dessa vez foi rasteiro, mas o alvo foi praticamente o mesmo do primeiro gol. Sexta assistência do Coelho na temporada. Bernard, às costas da zaga, finalizando com uma fuzilada de gol aberto. Ele é o 11, ele é barbante neles. Galo 2-0.
Vitória do Galo, pós-jogo 7, Cabete. Deixa eu chamar o Emerson Pansieri com detalhes do Cruzeiro. Estamos de olho aqui, Pansieri, Universidade Católica e Barcelona, 0-0. E o Cruzeiro se preparando também para o fim de semana. Antes de pensar em Libertadores, tem que pensar em Campeonato Brasileiro. Um abraço, boa noite, Pansieri.
Alô, Cirilo, um abraço para você, para quem nos acompanha no nosso pós-jogo da jornada esportiva da Itatiaia. Um resumão do que foi a quinta-feira do Cruzeiro, começando com o Matheus Henrique. Está recuperado de uma lesão pulmonar sofrida na vitória do Cruzeiro para cima do Bahia, né? 2-1. O jogo foi em Salvador no dia 9 de maio. Essa lesão pulmonar tirou o Matheus Henrique dos últimos jogos do Cruzeiro. Fica a dúvida se ele vai ter condição de retornar já no domingo. Duelo contra a Chapecoense marcado para as 4 horas da tarde no Mineirão. Ou se fica para o duelo contra o Barcelona de Guayaquil, dia 28, quinta-feira, às 9:30 da noite. Por falar no jogo contra a Chapecoense, mais de 33 mil torcedores têm presença assegurada no Mineirão. Setor laranja superior também foi aberto. A expectativa da Minas Arena é que o Mineirão tenha aí 45 mil torcedores que prometem empurrar o Cruzeiro à busca de mais uma vitória. 17ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro jogando em casa antes do duelo contra o Barcelona de Guayaquil pela Libertadores, também em casa no Gigante da Pampulha. E esse horário das 4 horas é bom, né? Pra caravana, turma do interior, todo mundo gosta. Mais uma informação, o Lucas Romero vai ser homenageado na Câmara Municipal de Belo Horizonte amanhã, às 18 horas. Cidadão honorário de Belo Horizonte. Foi uma homenagem aí que partiu da vereadora Janaína Cardoso. Lucas Romero, que tá na segunda passagem dele no Cruzeiro, e é também capitão do time celeste dentro de campo. Torcedor gosta muito do Romero. Jonathan Jesus, uma informação que foi divulgada pelo Globo Esporte, recebeu uma sondagem do Betis, confirmamos essa informação. E aí, numa apuração com o nosso Lucas Barbosa, também no itatiaesporte.com.br, não tem proposta oficial pelo jogador. Na mesa do Cruzeiro, nada de oficial em relação a essa saída. Lembrando que o Jonathan Jesus, o Cruzeiro, contratou por 8 milhões de reais e no início do ano não aceitou uma proposta de 10 milhões de euros do Zenit da Rússia. Tá valorizado, jovem jogador, 21 anos, hoje é titular absoluto da defesa celeste ao lado do Fabrício Bruno. O Cruzeiro trabalha nesta sexta-feira, sábado também, e aí fica concentrado para o duelo contra a Chapecoense. E mais uma informação no nosso pós-jogo, Flávio Rodrigues de Souza, FIFA de São Paulo, vai apitar o duelo contra a Chape no domingo. Esse ano ele apitou 2 jogos do Cruzeiro, a derrota para o Flamengo por 2-0 no Maracanã e também a derrota do Cruzeiro por 3-1 para o Atlético no Mineirão. Vai ter agora a missão de apitar o jogo do Cruzeiro. Torcedor sempre fica com um pezinho atrás quando ouve o nome do Flávio Rodrigues de Souza. Lembrando que Otávio, Cauã Moraes, Romero, Gerson e Matheus Pereira estão pendurados no Cruzeiro. E fica essa atenção, porque o Cruzeiro fecha a participação antes da disputa da Copa do Mundo, dia 31 de maio, no Mineirão, contra o Fluminense. Eu falei em nome de 7K, segue com você, Cirilo.
Valeu, Emerson Pancieri. Se eu chamar o Wellington Campos também, o Wellington tem notícias importantes direto do Rio de Janeiro. Chega mais, Wellington.
Alô, Cirilo. Alô, amigos da Itatiaia. E a final da Copa do Brasil, sub-17, entre Galo e Atlético Paranaense, será no dia 26 de maio. Próxima terça-feira, na Arena MRV, às 19h30. A final ficou definida com a vitória do Galo, 4-2, em cima do Curitiba ontem no Couto Pereira, em Belo Horizonte. O Galo tinha feito 3-0. Furacão venceu o Cruzeiro em Sete Lagoas, 2-0, e empatou em casa, 1-1. Então, Atlético e Atlético Paranaense vão decidir a Copa do Brasil Sub-17 na Arena MRV, dia 26, terça-feira que vem, às 19h30. Outra notícia importante para Minas Gerais: Copa dos Emirados Árabes Unidos, a final entre Al Jazeera e o Al Ain, na sexta-feira, ou seja, amanhã, dia 22, será apitada pelo Rafael Claus, árbitro brasileiro na Copa do Mundo, com Nailton Oliveira, que é do Ceará, e o mineiro Paulo Zanovelli. Libertadores da América, Comebol tirou de La Paz o jogo Bolívar e Rivadavia e passou para Santa Cruz de la Sierra devido aos distúrbios políticos na capital social da Bolívia. Melhor para o Fluminense, porque o Bolívar não jogará na altitude e sim a nível do mar. Tá falado, Cirilo, é com você.
Valeu, Wellington, agradecendo a você que esteve conosco em mais uma jornada esportiva da Itatiaia com o primeiro time do rádio. Siga ligado na Rádio de Minas, vem aí as notícias com Alan Passos. A você, torcedor, nosso obrigado pela parceria e confiança. Nos vemos nessa sexta no Goleada, às 16h, no YouTube, arroba Itatiaia Esporte, e às 18h na Turma do Bate-Bola. Esse foi o pós-jogo 7 Cabete.
Mineiro chama tudo de trem. E o que que tá faltando aqui? Trem. Você sabia que há bilhões e bilhões de reais parados em Brasília, carimbados para Minas Gerais, só para investir em ferrovias? Por que que ninguém buscou até hoje? Eu sou Gabriel Azevedo, do Movimento Democrático Brasileiro. A ferrovia vai ser uma alternativa para essas estradas cheias de buracos. Vem fazer parte desse movimento que vai transformar Minas Gerais.
Já imaginou transformar aquele palpite que você faz todo jogo em diversão de verdade? Na 7K.bet, o futebol vai além dos 90 minutos. Tem apostas esportivas, odds turbinadas e emoção do começo ao fim da partida. É simples, rápido e feito para sentir a emoção do jogo na pele. Acesse agora 7K.bet e venha viver o futebol de um jeito diferente. 7K.bet, aposte na diversão. Apenas para maiores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Portaria SPA/MF número 322/2025.
Você já parou para pensar que onde tem MDB, tem trabalho pelas cidades?
Em Minas, trabalhamos por políticas públicas que fazem a diferença na vida das mulheres. Defendemos o auxílio aluguel para vítimas de violência, prioridade na matrícula escolar e acesso a exames. Porque mulher precisa se sentir segura em qualquer lugar.
A gente acredita em um trabalho que escuta, que age e resolve. Desde sempre. Filiem-se ao MDB.
Você viu?
O quê?
Madrugão.
Ah, vi sim. Trabalho da prefeitura, uai.
São 132 linhas de ônibus operando após meia-noite. Quem antes não sabia como voltar pra casa nesse horário, agora pega uma linha do Madrugão e pode voltar com mais tranquilidade. Madrugão. É ônibus após meia-noite.
É trabalho da prefeitura de BH. Belo Horizonte. Prefeitura do Povo. Aqui o trabalho não para.
Você já parou para pensar que onde tem MDB, tem trabalho pelas cidades? Levando a dignidade da casa própria com Minha Casa Minha Vida. Ações efetivas para ter mais saúde para as mulheres de todo o nosso estado. Agindo com firmeza para um estado com menos impostos e mais renda. A gente acredita em um trabalho que escuta, que age e resolve. Desde sempre. Filie-se ao MDB.
Mineiro chama tudo de trem. E o que que tá faltando aqui? Trem. Você sabia que há bilhões e bilhões de reais parados em Brasília, carimbados para Minas Gerais, só para investir em ferrovias? Por que que ninguém buscou até hoje? Eu sou Gabriel Azevedo, do Movimento Democrático Brasileiro. A ferrovia vai ser uma alternativa para essas estradas cheias de buracos. Vem fazer parte desse movimento que vai transformar Minas Gerais.
Pós-jogo Itatiaia. Oferecimento 7KBet.
Agora 10h54, a capital mineira tem noites de tempo estável. 18 graus a temperatura neste momento na Itatiaia. A umidade relativa do ar na casa dos 78%. Com edição e apresentação de Alan Passos, está no ar o repórter Itatiaia. Ao vivo a informação do Felipe Quintela.
Alan Passos, estão sendo procurados dois suspeitos de matar.